Band Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando o nosso Linha de Passe nesta segunda-feira. Pré-jogo do Brasil com a Espanha e um dia em que Vinícius Júnior falou e falou bem. Com conteúdo, não só falou bastante, mas falou com muito conteúdo. De novo, questionado sobre toda a situação que ele vive no futebol, que ele vive lá na Espanha. E a gente vai analisar bastante do que disse Vinícius Júnior com respeito a toda essa situação aí em relação à seleção brasileira, ao futebol. Foi um dia marcante. Mais um dia marcante na carreira de Vinícius Júnior, que inclusive se emocionou. E a gente vai falar também, claro, de seleção brasileira, que teve uma boa estreia de Dorival Júnior, vitória sobre a Inglaterra por 1-0. Agora a gente já olhando para o jogo contra a Espanha. Temos o Leonardo Bertozzi, temos o Paulo Calçade, temos o Vitor Bittner, temos você, que é o mais importante de tudo, e temos também um intervalo. E a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, fã de esportes, Linha de Passe chegando e o tema principal do dia é Vinícius Júnior e a coletiva que ele deu hoje pela manhã, né? Manhã pra tarde ali. Já, claro, como jogador ali da seleção brasileira, mas repercutindo muito do que ele vive lá no futebol espanhol. A gente separou alguns trechos do que disse o Vinícius Júnior e a gente vai trazer para o debate aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
Você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante. E sempre peço que a FIFA, a Conmebol, a UEFA possam fazer mais coisa, como a CBF está fazendo, vem me ajudando, para que possamos evoluir como ser humano. Que todos possam estudar um pouco sobre que todos os pretos passaram no passado, o que eu passo não é nem perto do que todas essas pessoas passaram. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando, porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. E como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias.
É assim, gente. Na hora que eu vi também me emocionei. Não tem como não se emocionar, porque você imagina a carga que um garoto de 23 anos está carregando. E ele assumiu essa... Ele comprou essa briga. Ele assumiu essa responsabilidade aos 23 anos. E é uma escolha extremamente corajosa, porque ele fala sobre estar sozinho e tal, né? Com relação ao UEFA, com relação à FIFA. E eu acho também que em relação a companheiros, porque eu nunca vi quando o Vini vai comemorar um gol que ele faz alguma referência antirracista, eu não vi ninguém colar ali, fazer a mesma referência, ter o mesmo gesto. Ele falou, inclusive na coletiva, olha, eu recebo cartas, eu recebo recados, eu recebo zap e tal, mas assim, gente, eu gostaria muito de ver algo que não fosse só no foro íntimo. Eu gostaria de ver manifestações em campo, gente abraçar ali. Porque se o adversário não vai fazer, pelo menos quem está com ele deve fazer. Porque da UEFA e da FIFA eu não espero muita coisa, mas do pessoal que está com ele eu espero um pouco mais. É duro estar sozinho nessa briga, é duro pagar o preço que ele paga, é duro viver o que ele vive e é importante a maturidade que ele tem. Eu pergunto para vocês, vocês entendem que o que o Vinícius Júnior está fazendo hoje, para mim, de forma solitária praticamente, se vocês discordarem, fiquem à vontade, pode de alguma forma mudar as ações, mudar pensamentos, mudar atitudes para as próximas gerações? Vocês acreditam realmente nisso? Ou é uma luta cada vez mais solitária do Vinícius Júnior?
Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, Birner. Boa noite, Calçade. Boa noite, fã de esporte. Eu vou fazer só três colocações rápidas antes de entrar
no assunto. Por favor.
Primeiro, racismo reverso não existe.
Não existe.
Segundo ponto, se alguém sofre com o que ele está sofrendo e não se abala, não diminui nem um pouco a dor dele e o que ele sofre em relação a isso. E terceiro, que não há nenhum comportamento da vítima que justifique a ação do agressor. Nenhum.
Perfeito.
Nenhum. Se ele quisesse comemorar da maneira que ele quisesse, se ele quisesse jogar da maneira que ele quisesse, nada disso justificaria. Então, como eu sei que um monte de gente já tenta usar esse tipo de situação, gente até tentando descredibilizar a emoção, que me parece muito genuína, esse é um ponto. Eu acho que para a gente pensar em mudanças, a gente tem que perceber que há uma conscientização do problema. Não existe. Hoje, um companheiro de time dele, que vai enfrentá-lo amanhã, o Carvajal, falou de forma extremamente banal, superficial, né? Meteu aquela de, somos um país plural, porque na minha vizinhança eu cresci, tinha gente de outras raças e eu tenho amigos.
Essa desculpa, ela é rotineira, né? De quem...
Cara, assim, a gente já devia ter superado essa parte do debate. Quer dizer, ele deveria pensar, puxa, quando os meus amigos, né? Quando eles eram... Como eles são percebidos na sociedade? Eles são percebidos da mesma maneira que eu ou são percebidos de maneira diferente? Mas é se fazer esse questionamento. Quando o Vini vai para a coletiva e fala, eu estudo, por que as pessoas lá não estão interessadas em estudar, claro, e perceber que elas têm um problema? Então, às vezes, eu penso que a nossa discussão aqui no Brasil, a gente tá atrasado em dezenas de situações perante outros países. Em relação a algumas sociedades europeias, a Espanha se inclui, a gente já superou algumas discussões das quais eles não conseguiram sair. A discussão lá ainda é se o Vinícius de fato sofre racismo. Então, sim, como isso vai passar para as próximas gerações? Tem tanta coisa que nos envergonha historicamente hoje, a escravidão, o apartheid, ter lugar, como nos Estados Unidos, nos anos 60, ter lugar separado em ônibus. E talvez sim, talvez a luta dele inspire uma futura geração, talvez os filhos e os netos das pessoas que o ofendem hoje no estádio olhem para trás e falem, gente, isso acontecia mesmo no estádio? A curto prazo, eu não vejo, porque isso precisa começar da conscientização do problema. E se nenhum colega de time dele está consciente, imagina as pessoas que vão para o estádio vê-lo como adversário.
Você acha que o Vini pode marcar na história do futebol? Ele só 23, hein? Pelo menos ele tem, sei lá, mais uns 15 anos de futebol aí. Uau, será que ele pode marcar de alguma forma na história do futebol e fazer outras gerações reverem conceitos, tê-lo como uma referência?
Boa noite a todos. Boa noite, José. William, eu acho que o Vinícius está numa batalha com o estilingue poderoso. Por quê? Porque... que as pessoas que veem a vida desse jeito, elas são minoria. São minoria. Então, ele é, a gente está falando dentro do clube dele. Não é, esse debate não está na sociedade espanhola. Sociedade espanhola não está. Não é relevante. O problema é a intolerância e a falta de empatia. Isso para várias situações. Para o racismo, quando aquelas pessoas começam a se preocupar o que o outro faz dentro da casa dele. Isso é tudo irmãozinho.
Sim.
O machismo, a xenofobia, tudo parente do racismo, todos. Porque, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, eu posso ir a, vamos, Morumbi, Pacaembu, Neoquímica, Allianz, qualquer lugar. Eu posso ir com a camisa de um clube e você do outro, a gente sentar lado a lado?
Melhor não.
Melhor não. Mas é capaz de nós dois, nessa situação... né, nos colocarmos contra o racismo. Uhum. Mas eu sou intolerante quando vejo você contra a camisa. Outro dia, no estádio, uma brasileira filmou uma
mãe, ou filho?
Mãe uhum. jovem com uma criança no colo e a criança chamando Vinícius de macaco. Filmado. Não tem ali para onde... Não tem o que discutir. Uhum. Uma mãe. Então, esta mãe está preparando o futuro do planeta de que forma? Você pode xingar aquele de macaco. Só que eu posso sentar com a camisa do Barcelona ao lado dessa mãe.
Sim.
Ela não vai querer me bater. Você entendeu onde vai a loucura?
Sim. Né?
Então, se nós estamos num planeta de gente doente, eu vejo do jeito que eu vejo. A maioria dos 8 bilhões são doentes. Nós temos a maioria doente, né? De alguma forma, o racismo é uma expressão disso. A intolerância religiosa pode ser outra. São todas formas de você não respeitar o outro. Um porque é por cor da pele, a outra é pelo que ele pensa, você é porque por aquilo que você acredita, e você não pode acreditar porque aqui no meu espaço você não pode acreditar no que você acredita. Sim. Ou você na sua casa tem que ter o comportamento que eu quero que você tenha, porque eu acho que você está errado. Então, assim, são formas. No caso do Vinícius, é a bandeira contra o racismo. Mas Daí achar que o Vinícius vai modificar a Espanha, não vai. Isso não vai. Embora ele tenha, ele está ali com a bandeirinha dele cutucando o tempo todo.
Ele não vai modificar a Espanha, mas sabe o que me entristece mais? É, talvez não modificar o futebol. Ele não modifica a FIFA, ele não modifica a UEFA, ele não modifica o próprio clube dele. O próprio clube dele tem ações que eu acho muito...
Brandes.
Muito tímidas, Brandes. Sabe? Muito tímidas.
Recentemente, né, houve um post na rede social em que tinha um emoji, um GIF que representava a evolução do macaco para o homem.
Do time dele.
E
ele ameaçou exatamente. Não entrar em campo. É. O jogo contra o... Foi contra o Valencia? Acho que foi contra o Valencia.
Foi o mais recente.
Mais recente? Entendeu? Nem o clube sabe lidar com isso.
É, exatamente.
O Vinícius, em relação ao clube, ele está quilômetros na frente do clube. O clube, na verdade, e a Liga, o clube, qualquer instituição de futebol na Espanha, está a reboque do Vinícius nesse ponto.
Sim.
Porque é o Vinícius grandão, né? Porque se o Vinícius não fosse o jogador do tamanho que ele é, também ele estaria dando a mínima.
Claro, claro.
Ele estaria dando a mínima.
Não sofreria tantos insultos também. De verdade. Porque uma coisa está associada à outra.
Também.
Claro que o racismo é pelo amor de Deus, o racismo é... Mas o fato dele ser quem ele é...
Porque no Vinícius, por exemplo, o Rodrigo já é um...
É.
Perto do Vinícius, o Rodrigo não, não existe.
É porque jogam essa carta, né? Falando, não, mas ele fala que é racismo, mas o time dele tem tantos negros. Por que é racismo, então? Quer dizer, é o tipo de argumento que o racista adora dar. Quer dizer, ele só vai ser caracterizado como racista se ele ofender todos os negros que existem de maneira semelhante. Né? Então, ou seja, se eu ofendo o Vinícius é porque ele é provocador. Os outros que ficam quietinhos, eu não ofendo.
É a história, Birner, do preto com sucesso. Do preto bem-sucedido. Isso, ainda em 2024, incomoda.
Bom, primeiro, boa noite a você, William, Léo, Calçade, aos fãs do esporte. É num dos piores ambientes da Europa Ocidental que tem hoje para isso, que é a Espanha. Porque a sociedade espanhola não discute muito o racismo, ou se é que discute. Vinícius Júnior, na entrevista, ele disse que na Espanha racismo não é crime. Né? Na França, ele teria, se qualquer um que fizer isso, vai ter seríssimos problemas. Até porque o debate francês do que é ou não racismo está muito à frente, por exemplo, do nosso. Onde a gente ainda engatinha, mas já não dá para ser racista e não acontecer nada. Uhum. É, vai ter problemas. Na Inglaterra,
sem consequências, né?
Na Inglaterra também não dá para ser. Na Alemanha não dá para ser. Na Espanha, sim. Na Itália, a gente lembra que o Balotelli passou algumas vezes, é outro lugar problemático. E cada sociedade precisa discutir isso. Mas antes, como disse o Vini Júnior, precisa silenciar os racistas. Você silencia com leis. Né? A pessoa, ele falou na entrevista, ele não está pensando que a pessoa vai deixar de ser racista por conta que ele fala. Ele quer que a pessoa não se manifeste como racista. Né? E eu desculpe se eu tiver sido repetitivo, mas a gente já tratou disso algumas vezes. Eu falei, eu não sei como ele aguenta.
Eu não sei como esse cara
aguenta. Porque no futebol de hoje,
outros já teria sucumbido.
As pessoas são tratadas como herói ou vilão. Né? Robotizam as pessoas. Só que ele é um ser humano. É como eu, como você, como quem está nos vendo, cada um com as suas experiências, sensações e maturidade dele para lidar com isso é muito grande. Porque eu garanto que qualquer pessoa, não importa quanto ganhe, que vai sair de casa, vai chegar no lugar, sabe que vai ser ofendida, sabe que vai se irritar, sabe que vai protestar com razão e sabe que não vai acontecer nada depois disso, jogo após jogo, tendo que se concentrar naquilo que tem que fazer tecnicamente, taticamente, no treinamento, na cobrança, e não tomar cartão, em ver se o árbitro não está envolvido por esse ambiente, porque é um ser humano ali, onde ele vai ser mais rigoroso com um e menos com o outro, né? Onde ele vai permitir que um jogador faça isso e o outro não, talvez por conta disso, e fica na subjetividade.
Imagina
uma
que
coisa que o campo
ele tem
percebe.
Que focar no jogo, mas ao mesmo tempo ele não pode se abstrair do que está acontecendo na arquibancada.
Para defender o Real Madrid, onde o nível de exigência é lá em cima.
Cara, ele falou na coletiva anos. Hoje sobre o que espera o Hendrick, onde muitas pessoas vão falar bem de você e muitas pessoas vão falar mal de você também.
Eu não sei como ele aguenta. E a briga, essa luta pela conscientização ou, no mínimo, pela regulamentação de um jeito mais correto para quem é racista, não é uma obrigação dele. Se um dia ele falar assim, eu não quero mais isso para mim, eu não comento mais isso, eu vou fazer terapia, deve fazer já, eu vou chegar na minha terapia ali duas vezes por semana, se precisar, vou descarregar tudo, vou xingar todo mundo, vou para o jogo, vou fazer o meu informe. Eu vou falar, perfeito. Não é responsabilidade dele, porque não se trata do Vinícius Júnior. Se trata do Vinícius Júnior quando ele é atacado. Se trata de uma questão social, que a gente poderia extrapolar. No caso, ele está falando de racismo, a gente poderia falar de islamofobia, de antissemitismo, claro, de homofobia, de qualquer tipo de maltrato a outra, alguém, pelo prazer de alguém maltratar. Mas... uma criança, só que só uma coisa que você citava, tem a frase clássica do Mandela. Ninguém nasce odiando o outro por causa da cor da pele. Né?
Já nasceu,
essa criança está sendo educada,
claro,
para ser racista. Como a mãe foi educada, claro. Isso só vai mudar quando a sociedade discutir. Não é o Vinícius Júnior que muda isso. Ele pode provocar a discussão.
Então, mas isso,
mas ele não muda isso.
Não.
Essa é a importância e a relevância dele.
Ele não conseguiu.
Mas ainda não.
Eu
acompanho diariamente.
Se o Madrid não ajudar, se o país não ajudar, não vai conseguir. Se fosse ele, ia jogar na Premier League, ele vai ser feliz.
Olhando as redes sociais dos meios espanhóis, assim, é claro que, como diz o Calçado, os idiotas são maioria e...
são maioria, gente.
Né,
gente,
e não tem como, né? E muitos deles se escondem atrás do anonimato. As redes sociais cada vez menos são incapazes ou não querem mesmo diminuir esse nível de engajamento. Mas, assim, os comentários, eles são 99% atacando o Vinícius e 1% defendendo. E muitos do que defendem também, defendem porque ele é do Real Madrid. Porque se ele não fosse do Real Madrid, não iam defender também.
Exatamente. Se ele tiver uma fase, estiver jogando mal, a coisa pode virar também contra ele. Tem isso também.
Tem gente que torce por isso. Muita gente torcendo por isso.
Um dia vale fazer uma matéria com o médico, o nível de cortisol que esse cara deve ter.
Deixa só acrescentar algo. Ele conheceu o racismo no Brasil ainda.
Claro,
sim,
né?
Sim. De outra forma, mas com esse...
Ele fala disso quando estava em algum lugar.
Inclusive jogando no Flamengo também foi vítima de racismo. Só que lá ele está inserido num contexto em que ele está, como a gente está vendo aqui, completamente desprotegido. Né? Porque não há nem a consciência de que ele, de fato, sofre o racismo. Qual que é outra dificuldade? O presidente da FIFA falou, a gente tem que chegar a um ponto em que os times, em último caso, percam jogos em função desse tipo de caso. E primeiro ponto. E segundo, como é que...
Tem que terminar isso, caso?
É assim, não.
Quando você tem ali um boneco do Vinícius Júnior, é bom que as pessoas não esqueçam, porque os casos vão vindo um atrás do outro e você vai esquecendo os que ficaram para trás. Para mim aquilo é marcante, aquilo é muito Mississippi anos 60. O boneco do Vinícius Júnior enforcado.
A CONCACAF criou...
A CONCACAF criou
o protocolo anti-homofobia. A gente teve a final da Nations League ontem. O que é o protocolo anti-homofobia? O sistema do estádio avisa, para com o grito. No segundo, vai parar o jogo. No terceiro, vai encerrar o jogo. O México estava perdendo de 2-0. Fizeram, pararam o jogo, fizeram de novo, pararam o jogo de novo, acabou o jogo. E se tivesse que acabar com o jogo, acabava com o jogo.
E vai todo mundo rindo para casa.
Entendeu? Então, você acaba...
Tem que ter a punição esportiva, mas as pessoas precisam ser punidas e presas. As pessoas precisam ser presas, então,
mas,
é um crime.
Mas isso é uma visão de quem está pensando diferente. Hoje, aqui a gente tem... Esse aqui é nosso país é racista.
Sim. Sim.
Né? Lamento informar para quem acha que não, mas é. Mas só que a gente tem um debate. A gente tem uma... Estamos conversando sobre isso e temos algumas leis. Mesmo a escravidão, quando o Ministério do Trabalho, né, faz as ações, e não é só interior do Brasil, pega grandes cidades brasileiras, você pega um monte de gente trabalhando em situação análoga à escravidão.
Sim.
Escravidão moderna, ela existe. Então, assim, essa maneira de se comportar, né, de querer escravizar o outro, e porque também tudo relacionado, nós temos aqui. Não estou dizendo que nós não estamos projetando tudo na Espanha, falando nós somos maravilhosos, sensacionais, não. Já resolvemos esse problema, agora estamos apontando o dedo lá. Não, nós aqui estamos adiantados na argumentação.
Sim.
Né? Isso não aconteceu. Por exemplo, teve o caso o mais recente dele, acho que foi na semana passada, do Vinícius. Teve um caso com ele.
Com
o
Sassuolo.
O debate no dia seguinte, sabe o que eram os colunistas? O amarelo que ele recebeu, o número de jogos, o número de amarelos, tantos por reclamação. E é verdade, ele tem isso é lado de jogo, de campo. Né? Não estamos falando... Porque ele reclama, ele pode ser xingado de macaco. Não é essa a relação.
Claro.
Mas a coisa não pegou. Você entendeu que não faz parte? Ainda,
sendo que nesses quatro jogos que ele levou o cartão, ele fez 6 gols.
Ainda se observa essa questão, assim, a distância. Assim, será que é? Não sei, né? Mas ele também... Ele reclama muito.
Mas você entendeu? Pensa...
Ele perde a paciência.
A coisa está longe disso que a gente imagina. Cara, então, para existir uma lei, cara, nesse cenário que ele está inserido, mas pode esperar décadas.
A entrevista dele, a gente sabe que os jogadores são muito bem treinados, media training, não sei o quê, sabe? Sim. Eles não chegaram ali...
Mas é genuína. A fala dele é genuína.
Não, então. É, a situação dele está tão desagradável, está tão insuportável, que hoje ele rasgou o media training. Ele começou a falar do jeito... Porque eu comecei a trabalhar na entrevista ao vivo.
Sim, sim.
Aí eu falei, vamos ver, mas uma entrevista protocolar, vai reclamar ali, vai falar um pouco da seleção brasileira. De repente, você vê que ele começa a falar como se não tivessem as câmeras na frente, né? Uhum. Ele começa a falar sobre como ele é acolhido na Espanha, como ele é acolhido quando ele está na seleção brasileira, como ele se sente mais confortável no Brasil, porque está com os amigos, claro, e porque aqui pelo menos escutam ele, porque lá não acontece nada, né? Aí o repórter diz que aqui recentemente teve num jogo que alguém teve um gesto, um ato racista e foi preso, e aí ele comenta, e a coisa vai abrindo, e aí quando ele está falando uma hora ele chora, e não é que ele está falando tipo, não é ator, não sei o quê, chora mesmo, né? Se o cara está explodindo numa entrevista, sentado, você imagina o nível de controle que você tem num jogo,
tá
sendo provocado, apanhando.
Você percebeu uma coisa que ele falou?
Assim, não vai tomar um cartão? Posso ser chato?
Eu não uso. Por favor, vai lá.
Vão encher o saco dele porque ele tomou um cartão?
Exatamente.
Exato.
Então, mas olha só, sabe um trecho da entrevista que
quem faz isso mostra? É desumano.
Um trecho da entrevista que, para mim, mostra o quanto essa carga tá pesada. Você fala, é o choro, com certeza. Mas ele se coloca numa situação, olha só como ele se coloca. Sair da Espanha, sair do Real Madrid. Ele fala, não, porque se eu sair, é a vitória dos racistas. Cara, se ele deixasse o Real Madrid, fosse para França, para Inglaterra, vai? Eu entenderia perfeitamente, cara. Eu não ia achar que... Nossa. Eu entenderia perfeitamente. Eu vou repetir, o Vinícius Júnior tem 23 anos. O que ele carrega, a pressão que ele carrega, todas essas decisões que ele tem que tomar, o jogo, o time que ele joga e tal, as cobranças. Pô, uma pessoa da nossa idade aqui já seria uma coisa assim terrível.
Difícil, de carregar. Difícil, da nossa parte. Tem gente que surta porque foi xingado na rede social uma vez.
Responsabilidade, porque está muito claro, porque é uma entrevista genuína, como eu disse. Está muito claro. Ele carrega uma responsabilidade de assim, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui... É ponto para os caras. Uhum. É uma derrota da luta contra o racismo. Vai ser uma... Isso está na cabeça dele, cara.
Só uma coisa.
Então ele vai enfrentando...
Só uma coisa. Eu entendo essa perspectiva dele.
Sim.
Ele falou sobre o jogo de Brasil e Espanha que vai ser uma honra jogar na casa dele, como ele chamou, Santiago Bernabéu. Né?
O motivo do jogo é esse.
Esse é o motivo do jogo. Ele é extremamente respeitoso.
Só acho o seguinte.
Com o clube, com o país.
Só acho o seguinte. Se ele trocar de clube... Não é uma vitória dos racistas. É uma derrota de tudo que envolve o futebol espanhol.
Concordo.
Porque ele pode fazer essa luta na Inglaterra, onde ele vai ter apoio,
sim,
onde ele vai ter mais companheiros falando,
sim,
junto, onde ele vai ter mais ações.
Mas você entendeu
onde a luta pode ganhar muito mais força.
A visão dele qual é?
Eu entendo
só
perfeitamente.
Sobrecarrega mais.
Eu entendo perfeitamente. Só acho que se ele quer realmente ser alguém... por mais tempo na luta, porque até o Martin Luther King, pouco antes de ser assassinado, estava pensando em parar.
Uhum.
Né? E aí eu estou pegando para mim, o Martin Luther King e o Mandela são as principais referências, entre tantos que tiveram. Né? Ele citou Muhammad Ali na entrevista de hoje. Assim, a gente pode citar vários outros assim, que estão fazendo esse processo há décadas. O Martin Luther King foi assassinado em 68. Né? Nós estamos falando ali de 55 anos. Depois, agora, e continuamos com um problema num país de primeiro mundo, que em termos de civilidade em outras questões, dá um baile em nós.
Sim.
Mas nessa, é muito pior. Então, é uma coisa muito complexa. Lá dentro, por enquanto, como ele não tem o apoio que precisava ter do clube, o tamanho do apoio, ele tem algum apoio, mas o tamanho do apoio que precisava ter do clube, do governo, porque ele falou que fez entrevistas com La Liga quer fazer as coisas, só que o governo... Não ajuda, né? Então, ali, porque a legislação não...
Protege nada.
Não transforma em criminoso quem tem o racismo. Aí ele tá que nem disse calçado. Ele tá com um estilingue poderoso.
Sim.
É um estilingue poderoso, mas é um estilingue.
Na Inglaterra,
mas é um estilingue.
Ele teria um arsenal falando a mesma
canhões,
coisa. Não indo pro arsenal, mas não disse pra qualquer clube grande.
Não é uma escolha. Assim, o nosso papel diante de todo esse caso é... Não vamos ser nós a colocar os poréns, não. Você pode falar, vocês estão passando pano pra tudo que o Vini faz. Não é essa a questão.
passar pano.
É, entendeu? Não, não é essa a questão. Dentro de campo, se ele tiver as questões dele, o técnico dele tem que conversar com ele, e etc. Mas qualquer coisa que a gente fala, o Vinícius tem que mudar o comportamento. Por quê? Uhum. Se ele está disposto a manter o seu comportamento, a ser uma pessoa combativa e assumir essa luta, a gente tem que lutar com ele. E ponto. Então, assim, começou com um A mais nesse assunto. Se você não está disposto a apoiar totalmente o Vinícius, a parte que não está apoiando totalmente o Vinícius está com as pessoas que estão contra ele.
Porque não se trata do Vinícius. Se trata de quem ataca o Vinícius.
Então.
De quem ataca qualquer pessoa preta, em qualquer lugar. É disso que se trata. Ali é o Vinícius porque ele é a vítima nesse caso, porque Sim. ele é um personagem muito grande. Mas não é disso. Ele mesmo fala, se fosse por mim, pela minha família, eu tinha parado. Por mim, eu ficava em casa, não sofro mais isso. Não é disso que se trata. Não é do Vinícius. Não é do choro do Vinícius. A gente está falando de outra coisa. Ele está sendo só um agente de uma outra coisa. Não é possível que as pessoas não percebam isso. Como todas as questões e preconceitos que falamos aqui. Se alguém me disser como um preconceito melhora o convívio, por favor. Por favor, é disso que eu estou falando. Qualquer preconceito. Por favor. Qualquer me explique como um preconceito melhora o convívio. Como ele vai tornar a sociedade um lugar mais harmonioso.
E eu confesso que eu não acredito que isso vá acontecer. Se deste jeito, esperando que aconteça sozinho. Porque a gente aqui, a gente tem legislação, tem debate, mas o problema, para mim, é tão grave quanto a Espanha. Você pega o cara em estádio de futebol com uma tatuagem nazista que vai do pescoço até aqui embaixo. O cara vai para o estádio, tira a camisa e fica exibindo. É diferente em que grau. Que esse, o que dá uma pessoa um poder de, né, se aliar a esse tipo de coisa e ainda exibir. E tem muita gente, né? Que, então, assim, a gente só evoluiu num sentido. Mas achar que nós somos muito diferentes, superiores, se nós não somos.
E você acha que, por exemplo, vocês não citaram aí a Inglaterra, que eles não existem na Inglaterra?
Que claro
não
que existem. Na França, na Alemanha.
Né? Eles estão espalhados por aí.
Tem que ficar
agora,
quietos.
Você vai ser racista num estádio inglês, a sua cara vai estar lá identificada. Você não pisa mais no estádio e você vai para a delegacia.
Basta você ver que, assim, em toda a Europa e no mundo, os governos estão sendo apoiados por esse tipo de gente e esse tipo de gente está ganhando cadeiras nos parlamentos, cada vez mais cadeiras. Isso aconteceu em Portugal, acontece na Espanha, acontece na França, acontece em vários países. Eu digo, gente aliada a esse tipo de ideia. E isso está crescendo no mundo. Então, não é uma situação que está recuando. Nós estamos num momento em que, dessas curvas, nós estamos lá no alto, porque ela tem a representação política também, que é gravíssimo, porque é aí que não vem nada mesmo.
Se quiser fazer um paralelo rápido, vai ver o tipo de ofensa feita ao Harry Kane quando ele perdeu o pênalti na Copa do Mundo e ao Saka quando ele perdeu o pênalti na final da Euro.
Bem lembrado.
Né? Foram do mesmo tipo?
A gente vai seguir aqui falando de seleção brasileira. Amanhã tem jogo contra a Espanha e a gente tem como base o trabalho do Dorival um jogo, que é a vitória contra a seleção
100%,
inglesa.
100%, cara.
Está 100%. O único treinador brasileiro 100% nesse momento é Dorival Júnior.
Acho que era melhor pedir para sair.
Calma, professor. Sai por cima, né? Sai por cima. Eu tô é o seguinte, hoje. A seleção brasileira não perde amistosos para europeus desde 2013, tá? Então aí, 3-1 sobre Portugal, 1-0 contra a Sérvia, 4-0 na Turquia, 2-1 na Áustria, 3-1 para cima da França, 3-0 para cima da Rússia.
Essa é estatística bem marota, né?
Marotinha.
É porque se você substituir de amistoso para a Copa do Mundo, a gente entra pelo pano.
É aí que a gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí.
Estamos no amistoso, Bíblia. Amistoso.
1-0 contra a Alemanha, para alguns o jogo da vingança do 7-1, né? Brincadeira. 2-0 contra
a Croácia. Faltando 6 só.
A Áustria lá, a Áustria, freguesia, 3-0, 3-1 na República Tcheca e esse 1-0 na Inglaterra tem um jogo de amanhã contra a seleção espanhola. Aí entra o que disse o Calçado, em compensação, em Copa do Mundo. Vamos lá, 2006 eliminação para a Holanda, 2010... 2006 eliminação para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para a Alemanha e ainda teve a derrota para a Holanda na decisão do terceiro lugar.
Tem Croácia.
2018 tem a Bélgica, 2022 tem Croácia, né?
Empate.
Só isso. Toda hora que esbarrou com um europeu um pouquinho melhor da segunda ou da primeira prateleira, o Brasil ficou pelo caminho. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, hein? O Brasil fez um bom jogo contra a seleção inglesa. Fez um bom jogo.
Bom.
Possível. Os resultados, até em Copas do Mundo, eles não condizem muito com a realidade do que é a seleção brasileira? A gente está...
Qual delas? O jogo contra a Alemanha.
Aliás, na realidade é o seguinte, vamos fazer o que você falou no sábado, vamos fazer um pulo, tá? Tite, Dorival.
É, porque... Tá?
Vamos tirar Dorival aquele momento do Ramon, fez, apagou, foi, né? Diniz...
Voltou um pouco mais pro...
Né? Talvez a seleção brasileira não esteja tão distante das seleções europeias como a gente imagina, é uma impressão de Copa do Mundo, ou a gente está realmente abaixo das seleleções europeias? Eu vejo a França na frente. E as
França
outras?
E Inglaterra, que o Brasil ganhou. São as seleções que estão indiscutivelmente acima do Brasil. Portugal, que tem um timaço no papel, é forte também em desempenho. Não acho que é uma seleção mais forte que o Brasil quando tiver um pouquinho mais encaixada a seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira é até mais forte. Nós estamos nesse momento, por exemplo, abaixo da Argentina. Individualmente, o Brasil é melhor que a Argentina. É. Se o Brasil for bem treinado, o Brasil for mentalmente forte, o Brasil será mais forte que a seleção argentina também em desempenho, também no campo. Eu acho que é um enorme exagero quando se fala da atual geração de jogadores brasileiros. Eu acho que nós temos jogadores jovens no nível de profissionalismo que os mais antigos, ou pelo menos parte deles, não tinha.
Tá.
Porque não tem mais um jogador, que o cara faz... Quando a gente tiver as futuras conversas entre dos ex-jogadores, a geração do Vini Júnior, não vai ter esses papos de coisas que deram, saíram do hotel e foram fazer isso e não sei o quê. São extremamente profissionais. Os europeus hoje não têm medo de contratar os brasileiros como tinham antigamente, porque o cara não ia gostar da comida ou porque sei lá o quê.
Você vê o meio de campo da seleção brasileira.
É uma geração extremamente
responsável. E também porque vão mais jovens, né? Já se adaptam mais fácil.
A geração fraca brasileira é o ataque titular do Real Madrid hoje. Né? A fraca.
A geração fraca, do Vinícius Júnior, do Rodrigo.
É isso que criticam. Né? Tem o Hendrick. Tem o Hendrick promissor, tem o Beraldo ali, que é um jogador muito promissor.
Vitor Roque ainda que vai chegar.
Para não falar de outros, o Douglas, o Aston Villa. Cara, a geração brasileira é uma geração extremamente forte. É que, antigamente, quando não havia intercâmbio de informações, quando os europeus jogavam futebol, a Alemanha com seu jogo coletivo, o inglês com seu jogo aéreo, né? A Argentina com toque me voe, o italiano com catenaccio, o Brasil era realmente o paraíso técnico do futebol. Só que a partir do momento que você cria intercâmbio, e isso funciona em qualquer esporte, os outros se desenvolvem. E nós ficamos aqui o tempo inteiro com a porcaria da ideia do jogo, a individualidade resolve, os treinadores não se desenvolveram e a gente começou a correr atrás. Atrasados, até porque é pouco tempo, se você cogitasse um técnico estrangeiro na seleção brasileira, o mundo caía.
Sim.
Né? Porque, como você viu um técnico estrangeiro na seleção brasileira.
E recentemente foi a menina dos olhos. Né?
Nós somos vítimas dos nossos erros e da ascensão dos outros. Nós, individualmente, nós, Brasil, futebol, não somos individualmente piores que os outros. Só a França, assim, é melhor. Talvez a única seleção que fala, não, esses realmente estão muito à frente da gente individualmente.
A França está na frente do Brasil.
Muito à frente, do ponto de vista individual, sim. Mas eu acho que essa é uma questão que pode ser recuperada e acho que a derrota para a Alemanha era mais do que justa e do jeito que o Filipão colocou o time, previsível, né? Acho que a eliminação para a Bélgica tem a ver com o erro do Tite no primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil bombardeia a Bélgica, é uma seleção da Bélgica muito forte e acho que contra a Croácia o Brasil deu azar. Faz parte do jogo.
Sobre as
teve
últimas...
desatenção, né?
Azar do Fred, a bola
ali,
desvia,
né?
Eita, perde nos pênaltis.
E não tinha que estar todo mundo lá na frente. É isso.
Cada caso é o caso.
Nas duas últimas Copas do Mundo, o Brasil estava era um dos favoritos. Não era por acaso, era um dos favoritos por bola jogada. Podia ter vencido. Copa, torneio eliminatório, é assim, cara. O Brasil ganhou nos pênaltis, o Brasil perdeu nos pênaltis, a Argentina ganhou nos pênaltis. Podia perfeitamente ser o contrário. Em vez de Argentina e Croácia, podia ser Brasil e Holanda, semifinal.
Ganhou da Holanda e da França.
Sim, mas o que eu quero dizer é, obviamente que é merecido. A Argentina é uma justíssima campeã do mundo e com a Copa que fez o Messi, foi um epílogo para ele em Copas do Mundo, foi um bonito epílogo.
Discutível, mas tudo bem.
Certo. Depois a gente...
Eu não gosto dos pênaltis, alguns pênaltis marcados ali. Para mim aquilo lá não é pênalti, alguns lances ali. Eu acho que o lance com a Croácia que abre 1-0 não é pênalti. Eu acho que contra a França é discutível. Acho que contra a Polônia é discutível. Mas o Messi jogou demais, a Argentina jogou de futebol, então tudo bem. Mas parte do show é justo, vamos lá.
De todo, só o da Polônia que eu não marcaria. O resto
também. Tudo bem.
Enfim. Mas voltando ao tema.
Seguindo.
23, a seleção brasileira, a CBF, pela sua incapacidade, ela pegou 23, 2023... Esquece, não existiu, apaga. Né? Os recordes negativos, derrotas em sequência, pior momento em eliminatórias até hoje, necessidade de esperar um técnico que nunca deu certeza absoluta de que viria. Né? Então jogou fora o trabalho que podia ter começado um ano atrás, lá no jogo contra o Marrocos, começou agora contra a Inglaterra e com vitória. E a partir de agora, sim, Não era o desastre que era, que parecia ser. E
também se perder amanhã, tudo bem.
Não, gente, pelo amor de Deus. Né?
Calma.
Brasil e Inglaterra também, sempre né? deu jogo.
Já aliviou o Brasil e Inglaterra. Já aliviou a situação do rival.
Brasil e Espanha deu jogo. E quando não deu jogo foi porque o Brasil foi muito melhor. É. Como na final da Copa das Confederações em 2013. Então, assim, fazer o trabalho. A coisa de não ter jogador, geração fraca, isso de fato acho uma piada de péssimo gosto, aliás. O Brasil, com um país de 200 milhões de habitantes, que continua produzindo jogadores de futebol, é o país mais procurado para exportar jogadores. Todo mundo olha para os jogadores da base dos clubes brasileiros e está com um olhão assim, querendo levar. Muitos antes dos 18 anos já foram. Então, base para convocar, o técnico da seleção brasileira sempre vai ter. Aí a questão de transformar isso num coletivo, porque o futebol de seleções tem isso, assim. É tentar adaptar no máximo a característica dos jogadores. Porque treina-se pouco, encontra-se pouco. Você tem quantos períodos para ficar junto?
Então, eu tenho uma listinha aqui, só para você, Calçade, porque você citou jogadores da geração. Cara, da geração fraca. E a gente tem vários jogadores aí que atuaram aí no último jogo contra a Inglaterra, mas alguns estão fora. Essa é uma seleção de jogadores que estão indisponíveis para a data FIFA por conta de lesões. Então, o goleiro é o Ederson. Você tem ali o Militão.
Tem o Alisson ainda.
Você tem o Militão ali na direita. Gabriel Magalhães e Marquinhos, dupla de zaga. Na esquerda, o Caio Henrique. Casemiro ali no meio. Neymar, que está fora já faz tempo. Joelinton. Martinelli, João Pedro e o Matheus Cunha.
Não sei porque não colocaram o Gabriel Jesus de centroavante, mas tudo bem.
É verdade. E o Gabriel Jesus
concordo.
Também, pode ser.
Por que
não?
Primeiro que... Acho mais
é fraca
fácil.
A geração. Porque não, sabe qual é o argumento, o Calçade? Não, o que eu ouço muito.
Não é que ela é forte. Gente.
Não, o que eu ouço muito é assim. Não, mas espera um pouquinho. No meu tempo, né? Ah, porque o craque do Brasil jogava no Barcelona, outro jogava no Real Madrid, outro jogava no Milan, jogava não sei o quê. Ah, agora tem jogador que é do West Ham, que é do Newcastle.
Porque esses são
que
os times mais ricos do mundo hoje.
Do Porto.
O Brasil tem um
atacante. Essa é a discussão.
O Brasil tem um atacante no Fulham hoje.
No Fulham.
Que fez. O Rodrigo Muniz, que desde fevereiro pra cá fez 7 gols em 7 jogos. Sabe o que estavam perguntando na semana passada pro Dorival? Cara, e o Rodrigo Muniz, que tá fazendo gol a rodo na Premier League? Uhum. Tipo, um jogador que mal entra em discussão. As pessoas ainda falam de jogador de West Ham, de Fulham. O último colocado da Premier League é um time mais rico que o time mais rico da Itália hoje.
Você acha que o Barcelona tem condição de contratar o Paquetá?
Entendeu? Então,
não tem.
Se você tentar a pessoa que tenta diminuir um jogador por jogar num clube de médio e pequeno escalão não entende que os 20 clubes da Premier League estão entre os 30 clubes mais ricos do mundo hoje. Então você vai ter jogadores espalhados por toda a Premier League.
Fora a atração que é a Liga, jogar nessa Liga.
Fala, Calçado.
Eu acho assim, um negócio bem...
antiquado, por favor.
É um negócio estranho, né? Porque a geração
tem o pior.
Talvez você não tenha Roberto Carlos
mais forte.
E Cafu para jogar nas laterais.
Não tem mesmo.
Mas você tem assim, Bruno Guimarães, Paquetá, o João Gomes. Você tem um meio de campo para ser desenvolvido. Para mim, tem coisas muito importantes na seleção brasileira. Uhum. E aí ganhou da Inglaterra. Antes da Inglaterra, eu vi que a geração era ruim. E depois eu vi também, cheguei a ler isso, que não precisa de mais ninguém daqueles caras lá, porque agora está tudo resolvido. Então, assim, a loucura brasileira em torno do futebol, ela é um negócio divino.
E da seleção é uma bipolaridade.
É bipolaridade, total, porque amanhã toma da Espanha e não chama de volta aqueles caras. Se ganhar da Espanha amanhã, tem um detalhezinho que já aconteceu contra a Inglaterra que vai se aprofundar. Você ouviu falar de Neymar depois da vitória?
Não.
Ah, mas isso
ninguém...
não é.
Então, assim, esse é um ponto. Você conseguir desenvolver um time...
Eu queria chegar nisso aí, você foi bem.
Eu acho que essa questão tem que ser colocada de lado. Sim, o dia que der, ele vai ser chamado. E esse negócio de todo mundo trata com uma vaga de cadeira cativa na seleção... Desculpa, o Dorival... Foi com o Tite, Dorival, todo mundo fica, o dia que tiver. E com o que eu falo para os outros?
Obrigado.
Não tem que. Não é assim, amigão. Você vai jogar aí, vamos ver como é que é o campeonato na Arábia Saudita. Se você tiver afim, e se não tiver encaixado aqui, porque se der certo, eu vou desmontar o que está dando certo para pôr alguém que está fora, precisa dar certo. Então, isso.
Feito, Calcinho.
Isso atrapalha a seleção brasileira, porque a gente desenvolveu nesses últimos anos que tem um cara que vai salvar tudo. E o discurso do Danilo.
O herói e o vilão.
O discurso do Danilo no vestiário, para o capitão da seleção brasileira, que faz um bem tremendo ao futebol, um cara quase único no futebol, o cara não gritou, o cara falou. Porque discurso vestiário é uma loucura. Todo mundo berra, né? Ele tá Não é Paquetá? Paquetá, é. Né, fulano? É. Quer dizer, ele trouxe todo mundo. Eu falei assim, pô, até que enfim, cara, alguém que conseguiu. Né? Acho que isso foi de uma importância. Não tinha grito, não tinha nada, mas é. Vamos jogar juntos? Você lembra como é que foi o teu início? Lembra? Pô, você lembra de onde você veio? Lembro. Então, por que nós não vamos
já
jogar?
Já foi muito criticado.
Por que nós não vamos ser solidários aqui? Claro, porque não é um lateral que é ponta, que é essa perversão na cabeça do brasileiro, que todo lateral tem que ser ponta direita.
Chegar na linha de fundo.
Chegar na linha de fundo. Quer dizer, a gente está muito
aliás, uma coisa que o Dorival foi muito bem na construção, ele fazia mais ou menos o mesmo papel que faz na Juventus.
É isso.
Ali como zagueiro.
E o Dorival trouxe isso para a
seleção. Mas esse é um ponto do Dorival bem legal nesse primeiro jogo. Tipo, cada um na sua. Cada um na sua.
Cara, como é que eu posso...
Vamos lá.
E aproveitou os entrosamentos.
Exatamente.
E se havia alguma... Não existe porque o Dorival viu. Mas assim, qualquer um que pensar em modificar aquilo que o jogador faz no dia a dia vai lembrar dos jogos do Diniz. O Diniz tentou mudar. Não quer dizer que seja ruim ou seja bom.
O que não ia
apenas
funcionar
que,
com o tempo.
Num curto tempo na seleção, não rola. Não rola. E aí o Dorival veio e falou assim, cada um vai jogar. Olha o Rafinha. Rafinha está jogando como jogar no Barcelona. Por que que quando ele colocou o Endrick, ele tirou o Rodrigo? Porque o Rafinha é um ponta que joga aberto. O Rodrigo vai para dentro. Quando ele vai para dentro, o Rodrigo, o Danilo não é um lateral que sobe. Aí você já tem um buraco na seleção. Então você tem que começar a encaixar os setores para ver o que vai funcionar. Ou, Rodrigo, fica um pouquinho mais aqui posicionado. Mas é uma seleção que, se ganhar da Espanha, pode ganhar. A gente não tem a geração que não é ruim. A Espanha tem Morata e Rossellu convocados. Rossellu.
Pois é.
Sabe quanto o Real Madrid, se quiser ficar com o Rossellu, vai ter que pagar? 1,5 milhão de euros. Do centroavante está na seleção espanhola.
Veterano batalhador.
Entendeu? E a gente tem Endrick, Vitor Roque, Gabriel Jesus. Isso. E nós não temos ninguém. O que a gente precisa é formar um time e ter um meio de campo que... Um meio de campo que jogue futebol e não que fique assistindo a bola passar
por cima. O que não pode calçar? Eu achei legal o ponto que você falou. Ah, o Neymar agora está disponível. O Neymar voltou aí.
Esquece.
Neymar está jogando lá na Arábia Saudita. Cara, já é o terceiro, quarto, quinto jogo. Primeira data FIFA, traz o Neymar. Não, desnecessário.
E dá abraçadeira para ele.
Desnecessário. Problema, você tem que parar com isso.
Se o Neymar vai jogar ou não na seleção, o problema é dele. Não é um problema da seleção brasileira nem do técnico. É dele. Porque pega o time que jogou, por exemplo, a última partida. Beraldo pode ser zagueiro, pode ser lateral, está desenvolvendo. Danilo joga em mais de uma função. Bruno Guimarães joga algumas coisas no meio campo.
Beraldo,
Paquetá
Fabrício,
joga...
Bruno e Bento, cara, como você estreia contra a Inglaterra, você é treinador em Wembley, escala três caras que nunca jogaram juntos ou jogaram pela seleção, precisa ter muita coragem para fazer isso.
Paquetá
e eles foram bem.
Joga em mais de uma função. Rodrigo joga pelo lado direito, joga por dentro, Vinícius Júnior.
Esquerdo,
cara, assim, isso é para implodir a coisa do futebol, que era lindo, que eu adoro, antigo, mas que não serve mais. O futebol que precisa do 10, que precisa do centroavante de ofício, do volante que rouba a bola. Hoje em dia, os jogadores têm que fazer muitas funções com maestria.
Os
zagueiros brasileiros constroem em nível alto.
O lateral foguete, por exemplo, que o lateral foguete, até o Tim Vicker escreveu sobre isso esses dias, o lateral foguete existia porque no Brasil só se jogava com meio campo enquadrado. 2-2. Né? Então, o seu time, para não ficar totalmente sem nenhuma opção pelos lados, você tinha os laterais ali passando o tempo inteiro. O tempo foi passando, os times voltaram a jogar com pontas e tal, o papel do lateral muda. E hoje você tem até uma nova realidade, que é o lateral com bola que vem trabalhar por dentro. Porque você já tem os pontas ali
e
na frente.
E que é, se você, assim, você parar para analisar esse lateral que vem para dentro, ele está mais próximo da linha de 4.
Sim.
Então, num contra-ataque, você forma a linha rapidamente, do que esperar que o cara que está lá no pau do escanteio
venha a
120 por hora para formar, para fechar na linha. Ou você tenha coberturas esdrúxulas. Então, faz todo sentido. O cara vem para dentro, está aqui. Ou ele sustenta o meio de campo, libera os mais criativos. Tem os caras que jogam abertos ou não.
Que criam espaço para o cara vir para dentro.
E o lateral volta, fechou linha, está organizado. Cara, você fala assim... E outra
coisa.
Outra coisa que não podia. Eu lembro que os caras tinham um chilique. Imagina um jogador jogando pela direita, atacante, que não fosse destro.
Ixi.
Um canhoto ali.
E não vai na linha de fundo.
Não vai na linha de fundo. Gente, agora, hoje é só assim porque...
Robin Ribéry, campeões europeus, com o pé invertido no Bayern de Munique.
Por que se faz isso?
Pra mim, muito longe.
Porque o cara tá mais perto do gol o tempo todo. E o objetivo é fazer gol. Quer dizer... Cara, muda.
É outra coisa.
Não é que muda para pior.
Que o Birner falou, há um tempo, você nem imaginaria
o Brasil fazer um jogo, ainda que ligeiramente, com menos posse de bola que a Inglaterra, né? Esperando a Inglaterra avançar a sua linha.
Porque... E o jogo não deu essa impressão.
Não.
De
você tá... O Brasil teve mais chances claras que a Inglaterra.
Sim, exatamente. Mas muito mais chances claras.
O que aconteceu? 7-3, o que aconteceu, e aí é do jogo, de 5 dias de trabalho, né? E o Southgate está lá um tempão, mais de 7 anos, quase. É o seguinte: o Brasil fez 19 faltas, um número alto. E aí você vai buscar as faltas, das 19, 13 estão no meio de campo. 6 foram do Paquetá. Então, o meio de campo que correu muito para pegar a Inglaterra. É, porque faltou mais organização,
sim,
que é a organização do tempo.
Estava sempre alguns 5 dias atrasado.
Exatamente. Então fez 13 de 19.
E sofreu para achar o Bellingham.
E aí você começa a explicar.
Isso.
Né? É do jogo.
Para a gente não perder aqui também mais um assunto do dia, né? Que a gente está se encaminhando aqui já para o final do linha, mas não queria perder um assunto do dia aqui.
Só te cortando.
Pode, vai lá.
10 jogadores de linha que entraram no Brasil marcam muito. O Neymar vai fazer isso? Desculpa.
Claro que não. Né? Esse é o ponto. A gente vai discutir muito nessa questão de Neymar na seleção, e isso aí até chegar à Copa do Mundo.
Ele até deu mais liberdade para o Vini ser o mais adiantado sem bola. Né?
Exatamente. Ô, Calçade, hoje tivemos o assunto Gabigol, né? O Gabigol aí, ele foi suspenso por 2 anos, claro, vai recorrer, etc.
Calçade foi ao gov.br para se informar.
No momento, está suspenso por 2 anos.
É o código antidopagem.
Eu sei.
Está fora do Carioca e está fora do que tiver pela frente, por enquanto, enquanto não recorrer, enquanto não voltar atrás da decisão, se é que vai voltar atrás, né? Então, na realidade, o pessoal em casa entendeu, uma tentativa de fraude em antidoping. Tentativa, não é que ele foi pego no doping, mas na tentativa, pela postura, pela forma como ele tratou o pessoal no dia que foram lá fazer o exame. Então, ele não quis atender logo de manhã e foi treinar, depois não quis atender na hora do almoço, foi almoçar e tal, e não queria a presença de um agente ali ao lado na hora de recolher a amostra, também não queria, e aí ficou aquela situação, pô, por que que ele não atendeu aqui, por que que ele não queria o agente próximo, por que e tal? Então, supostamente, uma fraude no exame.
Esse código antidoping, ele é uma conquista, e ele vale para todo mundo, tá? Você ceder o material, a urina, estar dopado ou não, é uma das formas de você ser condenado. Uhum. Né? Você está cometendo uma infração ao código. Deu positivo, você cometeu a infração. Só que o código é muito claro. Ah, mas eu nunca me dopei. Perfeito, nunca se dopou. Não é isso que está sendo julgado. É o trâmite, o comportamento do atleta, isso, seja ele de futebol, do ciclismo, da esgrima, do levantamento de peso, tal, ele está previsto no código.
Não é absurdo, está lá.
Não, está escrito. Eu vou ler o trecho, porque o artigo 122, que todo mundo falou, você vai ler o 120.
Está no gov.br.
Está em todo lugar. Só falar, Google, põe lá no código endopagem, ele joga para você.
Mexendo do Google.
Fazer o quê? A gente usa.
É uma moderna.
Olha aqui, ó. A violação descrita será igualmente configurada quando for comprovado que um atleta esteja, de forma deliberada, evitando um oficial de controle de dopagem para escapar de notificação ou teste.
É o que parecia, né?
Ele deu
margem para que se entendesse
um
isso.
Isso aqui é sério.
Deu margem para esse entendimento.
Isso aqui faltou orientação do clube, falar... Por favor.
Cara, vai lá.
Não,
né?
Desrespeitem esses caras. Eles são autoridade nesse momento.
Quantas vezes o cara reclama que fica não sei quantas horas depois, tentando urinar depois do jogo, porque...
A violação, esses três pontos tratam exatamente do que aconteceu. A violação de falha em submeter-se à coleta de amostras poderá ser baseada em qualquer conduta intencional ou negligente do atleta. Negligente... Entendeu? Intencional uma coisa, negligente é... Os caras estão aí enchendo meu saco e tal. Tá aqui.
Que era o que parecia.
Foi o que aconteceu. A evasão e a recusa em submeter-se à coleta de amostras são consideradas condutas intencionais do atleta para fins do disposto nesse código. É o seguinte, cara, ele infringiu o código.
Mas a recusa foi intencional
todo.
Mesmo.
E digo mais, 2 anos já deram um jeito para diminuir, porque se... Tivesse
porque um ano ele já cumpriu,
se
né?
Se tivessem dado...
Já jogou,
porque
né?
aí tá no outro artigo, no
isso
160.
Que eu queria entender.
Está no 160. Ah. Que eu disse o seguinte, quando há essa demora para julgar e a culpa não foi do atleta, não foi o Gabigol que ficou criando situações para não ser julgado, protelando. Ele está na dele. Então, é o seguinte, aí o artigo prevê isso, que volta lá para a ponta.
Uhum.
Que volta lá, ele passa a cumprir no e dia
não,
do...
Não teve a suspensão preventiva, como em outros casos.
No dia, no início. Então, isso está previsto também no código. O código, ele é gigantesco e ele prevê tudo isso. Está tudo previsto. Não é que foi... deram um jeito e tal. Seguinte, vale para o atleta da esgrima, vale para o Gabigol, vale para qualquer outro. Não adianta ser, eu sou... Joga no Flamengo, pô, aqui...
Aqui é futebol, futebol é outra coisa.
Cara, você não brinca com esses
caras. Inclusive, né, Calçado, para testes fora de competição, tem um termo que eles usam que é o whereabouts, você tem que informar, ó, no dia tal eu vou estar nesse lugar, se você me procurar, eu vou estar lá, e você tem três chances de me achar, e se você for lá e eu não tiver, meu amigo, como se eu já tivesse tomado uma advertência. Você pode tomar três advertências no período de 12 meses. E aí é a mesma coisa que se você tivesse falhado o exame. Então é sério, é grave e é um caso.
Porque assim, sempre, eu não sei se é justamente por uma questão de impunidade em tanta coisa ou penas muito pouco intensas, mas sempre fica a sensação de que vai recorrer, não vai dar em nada isso aí, vai jogar e tal.
Só para não parecer.
Não é bem assim.
Só para não parecer que houve que alguém deu um jeito fora do código, no 160 diz o seguinte, né? Na hipótese de atrasos substanciais no procedimento de gestão de resultados, porque ocorreu em abril, ele foi julgado hoje, né?
Abril, então, praticamente.
Deu um ano, né? Sim. Na hipótese de atrasos substanciais no procedimento de gestão de resultados e, quando demonstrado pelo atleta ou outra pessoa que não deu a causa, traz atrasos, não foi o atleta, né? A ABCD ou o TJD, AD, quer dizer, tem um TJD só pro antidoping, tá?
Tá.
Conforme o caso, poderá estabelecer o início do período de suspensão, na data de coleta da amostra. Foi o que foi feito. Então, foi o que foi feito. Não tem nada fora do código. Apenas o desconhecimento do jogador do código, a orientação, que eu imagino que não houve, falar assim, por favor... Não brinquem com isso.
E não levou a sério.
Não levou a sério.
Não levou a sério.
Não levar a sério, bem traduzido por você, causa uma suspensão. E ele agora, eu não sei nem se vale a pena ir para o Comitê Arbitral do Esporte.
Pode ser pior. Pode piorar?
Pode
ir para a coisa que tem de 4 anos
possível. 2 a 4.
Né? A legislação, o cara pega... Meu, os caras não estão jogando. Porque é o seguinte, o doping... quem é pego no doping, não foi o caso dele, mas quem é pego, flagrado, é o seguinte... Não importa como a substância chegou a você. Você é o portador dessa tal substância. Você está frito, cara.
Claro.
Por isso você tem que tomar um cuidado.
Você que você demonstre uma contaminação involuntária, que é um processo
Muito difícil.
O início é assim, você é o portador da substância. O problema é seu.
Que às vezes
Cara, não é brincadeira, é sério. E foi tratado de uma forma negligente, como está escrito aqui. E agora ele está suspenso 2 anos, teoricamente.
Um ano. Porque um já foi.
Não sei se ele escapa dessa, não.
Eu não vou discutir a suspensão, porque, segundo o que parece que aconteceu, ela está exatamente enquadrada aqui. Só quero uma coisa muito particular, não tem a ver com o Gabigol. Eu sou muito contrário a essas suspensões enormes, principalmente em atletas que são pegos pela primeira vez ou cometeram um erro pela primeira vez. Eu acho que isso é a carreira deles, a vida deles. Eu acho que o ser humano erra. E você merece uma segunda chance. Às vezes você tira um atleta 4 anos de provas. Assim, não estou falando do caso do Gabigol.
Sim.
Eu acho muito injusto.
Um ciclo
a partir do momento que é reincidência e etc., eu consigo entender uma punição mais longa, porque está competindo, tirando vantagem, de um jeito sujo, né? Então, assim, eu só queria colocar isso, porque eu acho que às vezes essas primeiras punições são muito exageradas.
Eu acho que isso deveria ocorrer quando é com drogas... Cara, maconha.
Não, aí eu sou contra suspender. Aí já vai longe.
Eu acho o seguinte:
você atrapalha o desempenho.
Sem chegar e falar, quer uma chance? Vamos trabalhar junto? Vou te ajudar? Quer uma chance? Sim. E não pegar o sujeito.
Atrapalha o desempenho, não
ajuda. E aí afundar ele definitivamente nas drogas. Exato. Nesse momento, você manda o cara totalmente para a droga, né?
Vamos fazer um intervalinho. Quero mandar 2 beijos aqui para 2 companheiras nossas que a gente adora e que estão acompanhando o programa. Gláucia Santiago, a maior farofeira desta emissora, né? E Renata Ruel também.
Aí sim, hein?
As 2 aqui acompanhando, elogiando o programa. Beijaço
para ambas.
As 2.
Obrigado.
Né? E o Linha de Passo
daqui a pouquinho
para dizer adeus.
De ambas.
Farofeira, gosta bastante.
Eu não acho. É refinada.
Né? Muito bem, Fã de Esportes. Terminou mais um Linha de Passe. Até a próxima. Obrigado, Bertozzi.
Valeu,
Calçade. Obrigado, Birner.
Valeu. Saúde e paz a todos e a todas. A Gláucia é a Renata Ruel, a refinada Gláucia.
Não chama a Gláucia de refinada que ela fica brava. Refinada. Ela gosta de ser farofa.
Não, rapaz, é refinada. Refinada.
Vem aí o resenha, hein? Não perca! Valeu!